O tema da palestra de hoje, experiência de quase morte. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar desse tema, porque ele foi abordado, especialmente pela Rede Globo, diversas vezes, em Globo Repórter, em Fantástico, enfim, inclusive com relato de pessoas, né, que viveram essa experiência de quase morte. Claro que essa experiência é uma experiência limite, né, de quase o indivíduo desencarnar, porém, por algum motivo, ele não desencarna. Para muitas pessoas, isso é chamado de milagre. Para a psicologia, uma experiência. Para a ciência ainda não sabe direito o que, que é, porque a ciência tenta justificar a medicação que o indivíduo tomou, a ciência tenta explicar a falta de oxigênio que momentaneamente o cérebro não recebeu, então o indivíduo teve alucinações, etc. Enfim, sob cada ponto de vista, tem uma explicação. Porém, para o Espiritismo, nada mais é essa experiência do que a constatação, do que a verificação de que realmente nós não somos só corpo. De que quando o nosso corpo morrer, desencarnar, morreu tudo. Através dessa experiência de quase morte, se constata, se verifica, como eu disse, que além deste corpo, existe um habitante dentro dele e que faz toda a diferença para esse corpo. Nessa situação limite em que o indivíduo chega a ir até ao próximo ao desencarne, só não acontece o desencarne porque não há a ruptura, não há o corte de todos os fiozinhos que estão ligados em nós, que a gente chama de energia. Quando não há esse corte, não há o desencarne. Pois bem, no Livro dos Espíritos, quem quiser depois aprofundar o assunto, a partir da pergunta 150, do número 150, ele vai tratar justamente disso. Ele trata de toda a questão da alma depois da morte. Como é que acontece? Como é que acontece a separação do corpo e da alma? Claro que isso, como eu disse, sob um outro ponto de vista, que a ciência está muito próxima de constatar. O que impede a ciência de dizer sim, isso é assim? Porque a ciência se utiliza de métodos. A ciência precisa que o experimento possa ser repetido, mensurado, medido e que se observe um resultado final, para que a ciência possa dizer sim, isso é desta forma. Ou seja, quando se mudar o método da ciência, provavelmente se consiga sim constatar, verificar que dentro deste corpo habita uma alma, um espírito, e que esse espírito vai para algum lugar. Porque ele não vai ficar lá junto com o corpo que vai se decompor. Mas então para onde vai esse espírito? Bom, as religiões, cada uma delas, diz coisas diferentes. Nós, espíritas, acreditamos e temos comprovado de que o nosso espírito volta para o mundo imaterial, não físico. Isso é o céu? Depende. Isso é o inferno? Depende. Isso é o purgatório? Depende. Mas depende do quê? de tudo aquilo que fizemos aqui e de tudo que fizemos em outras vidas também. Porque se esse espírito é eterno, nós vivemos outras experiências. Esta não é a única. Porque se nós acreditamos que essa é a única experiência que vivemos, como explicar todas as nossas diferenças? As diferenças sociais, as diferenças cognitivas, todas as nossas diferenças. A diferença de gostos, de preferências. Porque alguns superam uma dificuldade com mais facilidade, outros não conseguem superar momentaneamente. Enfim, todas essas explicações, a gente consegue compreendê-las através, sim, das reencarnações. Porque se acreditamos que só vivemos esta experiência, não há possibilidade de haver uma explicação convincente para tudo o que nos cerca e nos rodeia. Pois bem, então, como eu disse, a partir da 149, né? Não é a 150? A 149 começa então a falar o que, que acontece no momento do desencarne. Que aí sim, não é uma experiência de quase morte. Porque o que, que quer dizer quase morte? É quase o desencarne. Não houve o desencarne. E aí, a pergunta 149 é assim. Em que se torna a alma no instante da morte? O que, que acontece com o nosso espírito no instante da morte? E os nossos amigos espirituais respondem. Volta a ser um espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque estar aqui no planeta Terra, dentro deste corpo, 70, 80, 90, 100 anos, diante da eternidade, isso é um momento, é momentâneo, porque o nosso espírito é eterno. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Significa, eu, Beatriz, depois de desencarnada, depois de morta, continuo sendo a Beatriz? Cada um de nós continua sendo quem é? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, que seria da Beatriz se eu não conservasse quem eu sou? Porque também aí fica difícil da gente entender como irmãos nossos conseguem se manifestar. E nós, enquanto familiares, sim, reconhecemos. Porque muitas vezes são apelidos, são detalhes que só um familiar, alguém muito próximo, muito íntimo conhece. Quem assistiu ao filme do Chico Xavier, As Mães de Chico, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando as mães iam lá conversar com o Chico e ele conseguia psicografar as falas dos filhos dessas mães que tinham desencarnado já, elas reconheciam imediatamente quem é que era o filho. E sem Chico nunca ter conhecido o filho daquela pessoa, ou mesmo aquela pessoa, a não ser naquele momento que estava na frente dele. Pois bem, conforme os relatos que nós já conhecemos alguns, a gente ouve as pessoas dizerem que nessa experiência de quase morte, cada uma delas viveu uma experiência diferente. Umas viram um túnel, que se sentiam sugadas por aquele túnel, atraídas para aquele túnel, mas não como uma coisa negativa, uma coisa positiva, uma coisa agradável, uma coisa boa. Outras dizem que se sentiram atraídas por uma luz, uma grande luz, uma forte luz, e essa luz fazia com que ela quisesse ir em direção a essa luz, que também é uma experiência muito bacana, muito legal. Enfim, cada um relata como ele sentiu, qual foi a experiência que ele viveu. Agora vem a parte mais importante. Todos, todos, depois dessa experiência, mudaram totalmente o seu jeito de ver a vida. Todos. Passaram a valorizar a família, as pequenas coisas do dia a dia, a casa, os amigos, a própria saúde. Coisa que antes não faziam. Coisa que antes passava batido. Muitos passaram a cuidar muito bem da sua saúde, já que antes dessa experiência não cuidavam nem um pouco. Divaldo Franco também passou por uma experiência de quase morte. E ele conta que, quando ele conta dessa experiência dele, todo mundo imagina que ele vai se encontrar, que nessa experiência ele ia se encontrar, ele teria se encontrado com Joana de Ângeles, que é a mentora dele. E ele diz, não, eu me encontrei com minha mãe, que já estava desencarnada. E que ela disse que aquele não era o momento ainda. Porque ele perguntou para a mãe, mãe, chegou a minha hora? E ela disse, não, não chegou a tua hora, pode voltar. E ele voltou. Então, o que nos liga entre nós? O sentimento. Por que que em várias filosofias se orienta, se fortalece a questão do vínculo? Porque quando nós desencarnarmos, quem vai nos esperar, quem vai nos receber, são as pessoas que nós amamos e que nos amam. Por isso que é da importância de nós, como dizia lá nos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Quando ele fala honrar pai e mãe, não é só o pai e a mãe, mas todos os que antecederam. Por que honrar essas pessoas? Ao invés de falar mal, falar bem. Porque provavelmente esse vínculo vai ser o que vai nos salvar. Que vai evitar que a gente vá para um vale da erraticidade e sofra. Porque as pessoas, quando amam, esse sentimento é um ímã. Aproxima, atrai. Assim como naquela experiência alguém se sentiu atraído por aquela luz lá no fim do túnel, e foi uma experiência boa, positiva, esse sentimento que cada um de nós carrega e que deve ser alimentado e fortalecido a cada dia, é o que vai nos salvar para quando nós tivermos essa experiência da nossa passagem. Porque isso é a coisa mais certa que tem. Todos nós vamos fazer a passagem. Todos nós vamos, sim, como dizem, né, de uma maneira alegórica, simbolizando, imaginando um pequeno barco que sai de um porto e que, estando perto dele, o vemos com toda a sua beleza e a sua amplitude. E na medida que ele vai se afastando do porto, ele vai diminuindo o tamanho. Mas isso não significa que ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer a quem estava no porto. Mas ele vai aparecer num outro lugar. Outras pessoas vão ver. E assim é a nossa existência. Quando nós sairmos, o nosso barquinho partir desse porto, material, terreno, nós não vamos desaparecer. Simplesmente nós vamos mudar de ponto de vista. Quem vai nos enxergar, quem vai nos ver, são os nossos amados, que com o coração e com os olhos do amor vão nos ver chegando. Então a experiência de quase morte, ela é uma experiência única e que muda a vida das pessoas. Porém, nós não precisaríamos passar por essa experiência. Mas, infelizmente, nós escolhemos a dor. A maioria de nós escolhe a dor para se melhorar, para dar uma volta na vida. Pois bem, Deus nos dá a escolha que nós façamos o uso da nossa inteligência e que façamos boas escolhas, alimentando sempre um profundo amor dentro do nosso coração por todos aqueles que nos cercam e que vieram antes de nós preparar-nos o caminho.